Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte. Aquele ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Vamos começar, então, falando do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que revela movimentações atípicas de 75 assessores ou ex-assessores de 21 deputados. A gente está falando lá desse caso lá no Rio, né? Apenas 10 deputados presos, né, Neumann, naquela operação Furna da Onça. E a deputada estadual eleita aqui em São Paulo, Janaína Pascoal, deu um depoimento importante lá na conta dela no Twitter sobre devolução de dinheiro de funcionários de gabinetes para parlamentares da Alesp. No que vai dar isso, hein, Neumann?
Esse é um caso grave, muito grave, há muito tempo é denunciado. Eu já falei muito, eu inclusive citei isso no meu artigo no Estadão, anteontem, na página 2, e a Janaína Pascoal, a quem eu sigo no Twitter, ela fez um comentário que ela foi assistir uma palestra de um funcionário da Corregedoria da Assembleia para novos deputados estaduais de São Paulo. E ela tem um estilo de fazer uma declaração em vários itens, para caber dentro dos 140 toques do Twitter, né? Então, no quarto item dessa comunicação dela, se referindo, mas não especificamente ao caso do Flávio Bolsonaro, mas ao caso da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que dentre as práticas investigadas pela Corregedoria está a devolução de salário por parte de assessores. Explico. Cada deputado pode contratar até 32 assessores. Estou falando da Assembleia de São Paulo. Os salários são muito bons quando se compara com o mercado. E ela fez comentários bastante pontuais, mas comentários lúcidos sobre o desperdício de dinheiro público, que em vez de contratar 32 assessores, em vez de contratar assessores técnicos competentes para ajudar a legislar, os deputados completam a sua renda furando o teto constitucional através de um expediente que eu considero praticamente um assalto à mão armada, que é obrigar o assessor a devolver parte do dinheiro que ele ganha, porque o salário é muito bom, para o deputado que contratou, pelo poder que ele tem de contratar e demitir. E a Janaína ficou chocada quando o funcionário disse a ela que quando alguém denuncia, a primeira providência é demitir quem denuncia e obrigá-lo a devolver o dinheiro que ele recebeu. Aparentemente é uma coisa que vai manter a prática infinitamente, né? E eu já alertei no meu artigo que esse tipo de prática é uma prática criminosa, é uma forma de corrupção, mas vai ser muito difícil de combater. E nós estamos vendo o exemplo lá da Alerge, lá no Rio, né? Que, conforme o Globo está dando hoje, a COAF, que está sendo aí criticada por ter citado o filho do Bolsonaro, como se o termômetro tivesse culpa pela febre, né? A COAF já constatou, naquele mesmo período lá do Flávio Bolsonaro, 75 movimentações, ou seja, movimentações atípicas em 75 contas de assessores e ex-assessores de 21 deputados. A coisa é grave, Raíssa Abac, mas tudo indica que passará a ser hábitos e costumes dos representantes do povo brasileiro, paulista, fluminense, etc. Raíssa Abac, o craque.
Acho que você lembrou bem aí, né, Neumann? Porque se você for pegar no passado, o COAF está vindo aí desde o Mensalão, né? Passou pelo Petrolão e está chegando nesses casos de hoje também, né? O Neumann, ainda sobre esse caso que você está comentando aí, o Flávio Bolsonaro atribuiu à imprensa a repercussão desses casos aí, que agora envolvem dois assessores. A gente já falou muito do Fabrício Queiroz, Mas agora apareceu aí o tenente-coronel PM Wellington Sérvulo Romano da Silva. Ele passou 248 dias em Portugal, é?
Em Portugal, a família dele está morando em Aveiro, eu tenho acompanhado aí pela televisão. E o problema do Flávio Bolsonaro é que todo dia ele apresenta uma versão diferente. E isso só se resolve na hora que o Sérvulo voltar de Portugal e que o Fabrício, que já perdeu o lugar, né, dentro daquele ditado popular, né, apareça. O Fabrício precisa aparecer para contar a história dele. Não adianta dizer, não, quem tem que explicar é o Fabrício. Então apareça e conte, né? Aliás, não são só os membros da família Bolsonaro que aparecem nesse caso. Também os seus auxiliares diretos. O general Mourão tem falado muito sobre isso, cobrado. A própria Janaína Pascoal, que não é assessora do Bolsonaro, mas aliada, quase foi vice também, né? E a coluna do Estadão, da nossa colega Andresa Matais, deu uma nota chamada Vida Nova e contou que o ministro do Supremo está prevendo problemas para o Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, por causa dessa polêmica aí das movimentações atípicas do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que repassou um cheque para a futura primeira-dama, R$24 mil, né, para Michele Bolsonaro. E ela completa o assunto sem mira, na nota sem mira, observa que Moro aceitou a vaga com a condição de que ministros denunciados serão exonerados, mas não recebeu aval para demitir o filho e a mulher do presidente. Pois é. Dias atrás eu comentei que Moro defende investigação sobre 1,2 milhões na conta do ex-assessor do Flávio Bolsonaro. O que tudo indica, a prática é comum, conforme acabamos de ouvir no comentário que eu fiz a respeito dos tweets da Janaína Pascoal, né? Nomear assessores de baixo valor salarial, nem muito baixo, não, em comparação com o mercado, nem tanto, né? Para pegar de volta parte da verba que o Legislativo aloca para os representantes poderem contratar serviços para o bem da sociedade, como lembrou a Janaína. Aí tem fraude e tem lavagem de dinheiro, quer dizer, todo mundo diz, não, até agora não foi constatado crime nenhum, não foi, mas pode vir a constatar fraude e lavagem de dinheiro. E é uma prova de fogo para o Moro logo no começo da sua gestão, porque no caso aqui não vale usar o truque de procurar onde sabe que não está para concluir que não existe. Aí sem abaque, o craque.
Mudando de assunto agora, Neumann, a gente teve ontem, né, a divulgação de uma pesquisa CNI-IBOP que constatou que 75% dos brasileiros entrevistados, isso aí dá 3 em cada 4, né, pela pesquisa, concordam que o governo Bolsonaro, até agora, com o que tomou de decisões, está no caminho certo.
Isso conforma e confirma, né, a afirmação que eu tenho feito aqui, que a eleição registrou realmente a vontade majoritária do povo brasileiro. E essa vontade, deve ter havido muita gente que não votou no Bolsonaro, porque realmente esse número é altíssimo, né, não corresponde exatamente à votação, né? Muita gente também está feliz com as providências a serem tomadas. Basicamente, eu acho que esse apoio se deve a combate à corrupção, à manutenção da Lava Jato, e que essa pesquisa da CNI-IBOP confirma essa popularidade deste momento. A popularidade é bastante estimulante para o próximo governo, é uma espécie de lua de mel, dá muita força ao presidente para fazer o que prometeu, mas também é uma possibilidade de haver uma reversão no caso de não haver uma correspondência a essa expectativa. Não é o que eu estou desejando, ao contrário, o que todo o Brasil deseja é que o Bolsonaro faça realmente uma limpeza da velha política, combata a corrupção, combata o crime organizado, que é uma das forças de sua plataforma de campanha, e mostre que o povo acertou. Aliás, o povo acerta sempre. Quem pode errar é a pessoa que o povo escolheu, não é verdade? Aí, sem abaque, o craque.
Muito bem. O Neumann, o ministro do Trabalho em exercício, porque, enfim, é o reserva do reserva do reserva, né, pelo jeito. Ele tinha reclamado do fechamento da pasta, né, o Caio Vieira de Mello, e agora foi afastado também naquela operação que a gente falava ontem, a registro espúrio, a quinta fase dela.
Raíssen, eu acho que a falta da Carolina Nick, que ela tenha um bom dia, onde ela estiver, né, descanse bastante, mas não está animando muito a sua veia de trocadilhesca, né, porque o Ministério do Trabalho virou uma academia, né?
Oi.
Só, o que não falta lá é ministro fazendo exercício, é praticando exercício. Agora, esse ministro aí, olha, a pasta tem 88 anos, não pode ser extinta assim. E, no entanto, estava lá, segundo as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal afastando-o da função, estava lá, fazendo o que o Zé Dirceu faz, né? Praticando o crime no lugar mesmo onde foi flagrado, né? Antigamente, Raíssa, você também, que é um antigo escriturário da justiça lá em Mogi das Cruzes, antigamente o criminoso voltava ao local do crime. Atualmente, o criminoso volta ao local do crime para cometer o mesmo crime. Quer dizer, é confiar muito na própria impunidade. Ainda tem a cara de pau desse tal de Caio Vieira de Mello, que saiu aí dando entrevista a respeito da importância histórica do Ministério do Trabalho, que é histórica para os funcionários do Ministério, para os sindicatos que exploram o trabalhador brasileiro, sempre exploraram, agora, graças à reforma trabalhista, não vão mais explorar, pelo menos do ponto de vista obrigatório. Não, o trabalhador brasileiro não será mais forçado a entregar um dia do seu trabalho para sustentar essa podre estrutura sindical, porque, no fim, o que esse registro de espúrio está constatando lá no Ministério do Trabalho é o apodrecimento da estrutura sindical. É a comprovação, meu amigo querido Raíssen Abac, de que os sindicatos não trabalham para o trabalhador, mas para a casta sindical que dirige e que não tem a menor fiscalização do poder público, ou seja, do cidadão, a respeito do uso que faz das suas verbas oficiais pagas pela tal da contribuição sindical. Aí, Sabaki, o craque.
Vamos lá. O Neumann, o presidente Temer assinou ontem uma medida provisória que libera o controle de 100% de companhias aéreas nacionais por empresas estrangeiras. Hoje tem um limite, tinha, né, um limite de 20%. O que você achou dessa medida?
Você testemunha de que eu não sou assim um fã declarado do presidente Michel Temer. De qualquer maneira, isso não quer dizer que eu não possa elogiá-lo. Essa medida é uma medida corretíssima, é uma medida que já se fazia muito necessária há muito tempo. Eu me lembrei agora do Collor. Fica muita gente me escrevendo lá nos comentários. Eu tenho um canal lá no YouTube que você não segue, viu, Raíssa?
Eu não
Mas você
sigo.
devia seguir.
É.
Você devia seguir.
Vou seguir.
É um canal que eu anunciei Campeonato do Palmeiras, 6 rodadas antes. Né?
Sei. É que
Pois
ficou
nesse
gorando o
canal, muita
Palmeiras.
gente, nesse canal, né, muita gente reclama com muita razão e pergunta assim: você não votou no Collor? Eu votei no Collor. Votei no Collor, votei no Aécio. Agora é o que eu digo: o eleitor não tem culpa dos crimes que os políticos cometem em nome dele. Então, agora eu vou cobrar dos eleitores do Lula o fato do Lula ter roubado. Então, eu acho que não deveria insistir votando nele de novo. Como muitos fizeram, mas cada um tem os seus motivos. Em relação ao Collor, eu me lembrei que o Collor falava das carroças, né, para combater a concorrência desleal das empresas brasileiras através do fechamento do mercado. Então, abriu o mercado para as montadoras estrangeiras. O mesmo está valendo agora, o Temer está fazendo em relação às companhias aéreas. É um mercado fechado, um mercado cativo, e quem sai perdendo com isso sempre é o passageiro, é o cidadão. A decisão é para ser aplaudida mesmo. Aí, sem abaque, o craque.
Neumann, outro assunto aqui que volta ao noticiário, o do Cesare, o nome do Cesare Battisti. O ministro Luiz Fux, lá do Supremo, determinou a prisão do Battisti e devolveu ao presidente da República, pode ser o Temer agora ou o Bolsonaro a partir de 1º de janeiro, a decisão final sobre a extradição dele para a Itália.
Esse caso é um caso absurdo. O Luiz Favre, que é um codinome do cara que foi marido da Marta Suplicy, militante do PT, era casado com a Maria Andrade, filha de Sérgio Andrade, morava em Paris e abrigou a filha do Lula, Lurian, filha do Lula com a enfermeira Miriam. Pois bem, aí para pagar essa conta do Favre, que é um militante trotskista, o Lula proibiu a extradição de Battisti quando o Supremo passou a bola para ele. É um pagamento de um favor pessoal. Agora, a Itália, que é o Estado de Direito estabelecido, o Battisti é um assassino frio, não é um ativista, ele é um terrorista e um assassino. A Itália pediu de volta para que ele cumpra pena lá, e vergonhosamente o Brasil fica permitindo que ele viva aqui. Agora, o Fux corrigiu a medida anterior que ele deu, né, concedendo a liminar pedida pela defesa do Battisti, mandou prendê-lo. A Polícia Federal, que representa a Interpol no Brasil, já está autorizada a prendê-lo. A qualquer momento pode aparecer a notícia sobre a prisão dele, para que o presidente decida. Eu duvido que o Temer meta a mão nisso aí. Não sei. De qualquer maneira, ele ainda tem aí, sei lá, como é que é? 16 dias,
Isso.
17 dias para cuidar disso, né? Se ele não fizer, o Bolsonaro vai fazer, porque o Bolsonaro já prometeu isso ao embaixador italiano. Enfim, o que eu posso dizer sobre isso é que, mesmo ele tendo filho brasileiro, a justiça está sendo feita. Aí se abaque, o craque.
Mora em Cananéia, aqui no litoral sul de São Paulo, o Cesare Battisti.
Fiz um comentário no Estadão Notícias, que hoje está sendo apresentado pelo nosso querido Grisa, né?
Grisa,
Gustavo
Grisa.
Lopes Alves. E eu estou dando no meu blog esse comentário que eu fiz no Estadão Notícias, com uma foto muito bonita da Gabriela Biló, dele na casa dele lá em Cananéia. Não vive mal o rapaz.
Tô vendo aqui, ele no sofá aqui, tem um ventilador, tem uns quadros, fotos, tá legal aqui.
Tem imagens dele bebendo cachaça? Então, ele está na vida que pediu a Deus, agora vai para cadeia, né?
Entendi tudo. Vamos falar aqui de uma data, né, que não tem nada para ser comemorada, né, Neumann? 9 meses depois da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, o general, que é o secretário de segurança lá do Rio, diz aqui para o Estadão que a Marielle foi morta por causa de grilagem de terras, que milicianos achavam que ela podia prejudicá-los. E aí, no mesmo dia, o Globo publica aqui que a polícia intercepta um plano para matar o Marcelo Freixo.
Dois bons resultados da intervenção militar na segurança do Rio, que é uma intervenção popular, né? O pessoal do Rio sente a presença das Forças Armadas. Eu fui passar um fim de semana no Rio, lá na posse do Joaquim Falcão, na Academia Brasileira de Letras, e percebi isso. E esses são dois resultados positivos. Eu tenho criticado muito duramente a intervenção, mas tem que reconhecer isso, né? O general Richard, que é o secretário de segurança lá do Rio de Janeiro, na intervenção, né, anunciou essa história da grilagem. Foi feita uma operação também com a coisa de clonar. E a polícia chegou à conclusão que o carro dos assassinos, que executaram a Marielle e o Anderson Gomes, foi clonado, né? Foi feita uma operação de busca e apreensão em Minas e no Rio para chegar a essa conclusão. E também a polícia tem um feito a comemorar: impediu que se realizasse um plano dos mesmos milicianos para matar o deputado Marcelo Freixo do PSOL. Como se sabe, a Marielle Franco era assessora do Marcelo Freixo antes de ser vereadora, né? E depois de vereadora continua ligada a ele. Tomara que o caso seja resolvido, porque isso já está passando muito tempo e desmoraliza muito o Brasil perante a sociedade internacional. Raíssa Abac, o craque.
Para fechar, o Neumann, falei que eu tô com o seu blog aberto aqui. Então, o último post, enfim, justiça no caso Batista, mas eu queria que você falasse do post logo abaixo aqui, que é uma entrevista da semana aí, que importante personagem. Olha aqui, você sabe o título, não preciso falar para você, mas para o nosso ouvinte. Povo quer menos privilégios, menos incompetência e menos roubalheira. Quem que disse isso?
Quem disse isso foi o professor paraense, lá de Belém, radicado em São Paulo, José Augusto Guilhom de Albuquerque. Ele é professor de ciência política, ele é doutor, tem experiência na universidade no exterior, e atualmente ele é titular de ciência política aposentado, e também é pesquisador sênior, né? Ele é especialista em política internacional, né? É uma entrevista brilhante. Ele é uma pessoa muito. Eu estou dizendo que eu concordo. Na entrevista é assim: o repórter não tem que concordar com o entrevistado. Ele pergunta, o entrevistado responde e você reproduz a opinião dele, né? E ele disse que o capitão e deputado Jair Bolsonaro ganhou a disputa eleitoral em outubro, porque foi o único candidato que, em vez de dizer eu vou fazer o mesmo de sempre, só que melhor, mais bonito ou mais radical, disse que ia acabar com tudo que em 5 anos de indignação popular não mereceu resposta da elite política. Eu comecei perguntando a ele sobre 2013. Então, fiz um panorama de 2013 para cá, porque eu acho que a eleição do Bolsonaro tem muito a ver com as movimentações de rua em 2013. E ele respondeu isso de uma forma muito profunda, brilhante. Nem sempre eu concordo, às vezes concordo, mas é sobretudo uma visão de um especialista, de um professor de ciência política, a respeito da realidade brasileira atual, que é um assunto que ele entende muito bem. Segundo ele, que deu o título, é uma frase dele, que diz o seguinte: a imensa maioria busca a mesma coisa, menos desgoverno, menos politicagem, menos privilégios. Estamos falando de privilégios, você lembra? Menos incompetência, menos roubalheira. No caso do roubalheira, eu acho que ele cometeu um certo excesso gramático, porque o Lula já resolveu que o advérbio menos pode fletir. Então seria menos roubalheira, isso, Raizen Abac e o craque?
Muito bem.
Alô, Raizen?
Tô aqui.
Raizen?
Tô aqui.
É menos roubalheira ou não é?
Não, tá do mesmo jeito.
Não, é menos mesmo.
É menos ou menos?
É menos ou menos. Vamos deixar no ar. Vamos deixar que o ouvinte decida, tá?
Tá bom. A menos não é mulher do menos, não, né?
Não, não, não.
Ah, tá. Tá bom. Quer que eu conte, é isso?
Conte, doutor. Conte.
Então tá bom. É três.
É dois?
É um.
Em pé.